A qualidade dos serviços de telecomunicações em Angola tem sido um martírio para os utilizadores nos últimos tempos. Em menos de um mês, os clientes da principal operadora do país ficaram privados deste precioso meio de trabalho e de aproximação entre as pessoas. Responsáveis da empresa afirmam que a operadora tem sido afetada por vários problemas que perturbam seu normal funcionamento e criam instabilidade na prestação de um serviço de qualidade aos seus clientes. Ainda assim, a direção da empresa descarta a ocorrência de ciberataques nas falhas registadas na última semana e não avança números em termos de perdas financeiras. Fontes geralmente bem informadas admitem que o problema da operadora é muito mais profundo e pode estar relacionado com a falta de manutenção dos seus equipamentos, desde que a mesma passou para o controlo do governo. A comunicação é um meio indispensável para o desenvolvimento das organizações em diversas áreas e, quando ela não corresponde à demanda, toda uma cadeia de infraestruturas fica afetada, como tem sido frequente no país. O diretor-geral da Unitel garante que estão identificadas as origens do problema que tem causado falhas no funcionamento da operadora e aponta o fornecedor de serviços como tendo conhecido o problema. Miguel Geraldes fala do caso mais recente, que diz conhecer o seu impacto e as causas, mas não sabem a sua origem.
Apesar de possa ter alguma percepção, e apesar de facto o ciberataque é constante a todos os operadores mundialmente hoje, as duas circunstâncias que ocorreram dia 17 e dia 26 e 27 de fevereiro não tiveram a ver com nenhum ciberataque. Portanto, essa era a primeira informação que eu gostava de dar. Segundo, tivemos dois incidentes, um de dia 17 e outro de dia 26 e dia 27, portanto, este fim de semana. São duas circunstâncias totalmente separadas, uma não tem ligação com a outra. E sobre o dia 17, que basicamente afetou o serviço em cerca de 3 horas, e prejudicou, de certa forma, afetou a utilização de todos os nossos clientes nesse dia de quinta-feira, teve a ver com um bug de software que o nosso fornecedor, que fornece os sistemas core que fazem gestão das chamadas de voz e do acesso à internet. Toda essa informação foi entregue na altura à Inacom, e o que hoje adicionámos nesta reunião foi, de facto, concluímos todo esse processo, percebemos as origens, está reconhecido pelo fornecedor internacionalmente, impactou não só a Unitel, mas outros operadores mundialmente. A Unitel até ficou afetada mais do que outros operadores e, de facto, conseguimos fazer a recuperação de serviço, mas teve a ver, de facto, com um bug de software. Obviamente que é a responsabilidade da Unitel escolher quem é o seu fornecedor, mas é, de facto, é uma situação que está fora do nosso controle, porque a Unitel não é o detentor desse software. Portanto, essa é a circunstância que aconteceu dia 17. Dia 26, temos outra circunstância que nos ocorreu, e que afetou o serviço de uma forma diferente. Conhecemos o impacto, conhecemos a causa, mas não sabemos a origem, porque é que essa causa foi originada na rede. Estamos a concluir o processo. Assim que o fizermos, será entregue ao regulador, que obviamente o regulador, como autoridade da matéria, sabe perfeitamente, irá ter todo o conhecimento do que ocorreu. Na verdade, todas as equipas conseguimos recuperar o serviço, foi-nos afetado, e aproveito mais uma vez as nossas sinceras desculpas por o que ocorreu. Faz parte do nosso negócio. Estas coisas acontecem, mas desde já quero mais uma vez apresentar as nossas desculpas pelo ter afetado.
O diretor-geral da Unitel revela que a operadora tem feito muitos investimentos nos últimos 3 anos, estimados acima dos 100 milhões de dólares, apesar do impacto da pandemia. O responsável garante, por outro lado, que os clientes afetados com as últimas falhas serão compensados, mas não esclarece como.
Bom, acima de tudo, há um prejuízo reputacional. A questão económica, obviamente, é fácil de calcular, não vou aqui relatar, mas nós sabemos quanto é que é as receitas anuais, basta dividir por 365 dias, 24 horas, a gente sabe qual é o valor, mas é relevante. É relevante.
Para nós é importante.
Mas para nós é relevante.
O mas que é alto o valor?
Obviamente que o valor é alto, mas é alto. Mas para nós a preocupação é... O que eu vos queria dizer é que o que é mesmo preocupante, e para nós é uma questão reputacional, e por isso agradeço a vossa presença aqui, porque temos comunicado dentro do possível, mas esta é uma oportunidade e é uma plataforma excelente para dizer aos nossos consumidores, mais uma vez pedir a nossa desculpa, e para que todos fiquem calmos e tranquilos que não estamos debaixo de nenhum cyberataque e obviamente são perturbações de quais temos pena que aconteçam, mas que acontecem. Vamos diferenciar aqui as questões. Uma coisa é qualquer um dos utilizadores não conseguir fazer uma chamada de voz. Não lhe é cobrado. Portanto, como não é cobrado, nós não temos forma de dar o ressarcimento. A mesma coisa que, por exemplo, se faltar a luz em casa, é o serviço que não está disponível, mas também não lhe é cobrado eletricidade. Portanto, nessa circunstância, que afetou todos os clientes, não existe compensação. Outra coisa é, um cliente comprou especialmente o plano mais de 24 horas, que lhe dá direito durante o dia a fazer um determinado número de minutos, portanto já o pagou, mas o dia vai expirar e a pessoa não conseguiu fazer esses minutos porque a rede esteve em baixo. Esses clientes sim vão ser compensados com todo o custo que eles de facto gastaram, mas não puderam usar. Penso que este é o esclarecimento.
Como nota, né? Como utente, o saldo da Unitel já não demora?
Bom, isso é uma questão, e eu tinha aqui referido. O saldo origina o consumo. O que eu estava a dizer é que, e tivemos aqui, e penso que acho que vocês podem ver com clareza, que hoje, comparativamente, o que sem Kwanzas hoje se consegue fazer, por exemplo, com este plano mais de 24 horas, comparativamente com os 100 Kwanzas que fazia há 2 ou 3 anos atrás. Acho que há uma diferença bem substancial, favorável ao consumidor. E é essa a nossa intenção, por isso eu disse que a acessibilidade ao serviço está cada vez mais. O IVA, obviamente, o IVA impactou o consumo. Ou seja, o que antes se pagava o imposto, que era outro imposto, agora paga-se, na altura eram 5% e agora são 14%. Mas o IVA está lá. Portanto, os consumidores pagam o IVA. Ou seja, nesse aspecto, ficou mais caro por causa do IVA. Mas o que eu estava a dizer é que os planos mais trouxeram com o mesmo preço, traz muito mais minutos.
Entretanto, o vice-presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor fala em frustração da legítima expectativa dos cidadãos. Jordano Coelho diz que os lesados têm a legitimidade para intentar uma ação coletiva contra a operadora para ser responsabilizada e reparar os danos causados.
Os serviços de telecomunicações são considerados serviços essenciais e contínuos, ou seja, são serviços que devem ser prestados de forma contínua e é um serviço do qual não se admitem falhas reiteradas quando se pode até colmatar situações desse género. É um serviço indispensável atendendo à própria questão que coloca. Há, na realidade, uma frustração da legítima expectativa dos cidadãos consumidores. Como poderá perceber, a lei em referência ela é perentória, mas muito perentória no seu artigo 5º. Quando colocamos um serviço no mercado de consumo, isso não pode acarretar frustração na legítima expectativa. E mais, deve cumprir com aquilo que se propôs fazer. O que significa dizer que, além da frustração da legítima expectativa dos cidadãos consumidores, há aqui uma falha muito grave que faz com que as pessoas, ou fez melhor, deixaram de praticar a sua vida. Há quem perdeu contactos, há pessoas que não puderam contactar os seus entes queridos. Há uma série de constrangimentos que a operadora Unitel provocou na vida das pessoas durante 2 dias de forma reiterada. E, na verdade, quando isso ocorre, há que haver responsabilização. E essa responsabilização passa primariamente pelo operador, pelo fiscalizador. Bom, os cidadãos têm vários sítios para reclamar, não é? Em sede daquilo que o artigo 34º da Lei 15/03 faz referência, os cidadãos, por ser uma situação de índole coletiva, podem fazer uma petição para o Ministério Público, podem fazê-lo. Podem fazer para a DIC, podem fazê-lo para também aqui para podem fazê-lo para o INACOM, que na verdade essas instituições poderão demandar. E atenção, nem sequer os cidadãos precisam recorrer a qualquer uma dessas instituições. Todas as instituições que citamos podem por si só lançar mão desse pressuposto e intentar uma ação contra a operadora, sem que haja ninguém que vá fazer uma participação. Por isso, estamos diante de uma situação anómala. Há aqui também aquilo que se pode dizer lucros cessantes, aquilo que se deixou de obter pelo fato da operadora ter apresentado estes problemas durante 2 dias consecutivos.
O também jurista Jordan Coelho afirma que os serviços disponibilizados pela operadora Unitel têm apresentado muitos vícios e devem recair sobre ela toda a responsabilidade para indemnizar os consumidores.
Numa questão de ser uma empresa que quer ser cidadã, bonificar os consumidores pelos danos que estão a ser acometidos. Ela podia fazer uma campanha para bonificar os consumidores de modo a tentar reparar os vários constrangimentos a que fomos todos acometidos. Sempre que isto vai ocorrer, o Serviço de Comunicação Institucional e Impresso, o departamento afeto a essas instituições, antecipadamente podiam prever que durante o período A, B e C vão se verificar anomalia nos nossos serviços por conta de se estar a fazer uma migração para tal. Daí que os transtornos que serão causados, nós antecipadamente nos desculpamos. Houve alguma situação em que estes serviços comunicaram? Não, não houve. O que significa dizer que é uma desculpa que não tem pernas para andar. É uma desculpa de mau pagador, porque se a operadora tivesse previsto, e até porque tecnicamente existem pessoas competentes para dizer que a migração para este sistema pode provocar esse tipo de constrangimento, ali sim senhora, os consumidores estariam desde já preparados. E mais, é muito comum, quando os serviços da ENDE e a EPAL passam a publicidade, vão cortar a água ou a energia, há uma antecipação. Nos dias YX, os bairros HX ficarão privados de energia do período YX e a água também. Para o caso concreto da Unitel, não vejo substância para o tal. Se há essa substância e os seus serviços ou departamento de comunicação institucional e imprensa não fez, prestou um péssimo serviço à operadora e, sobretudo, aos cidadãos consumidores. Por isso, nós pensamos que o regulador, no caso o INACOM, deve se pronunciar, não simplesmente com informações de cariz técnica, mas para ver aquilo que o Estatuto do INACOM diz em relação aos direitos do consumidor, que os serviços essenciais e contínuos devem ser garantidos. Quanto à responsabilização, que a Unitel pense de como é que vai compensar os cidadãos consumidores por tudo aquilo que ocorreu. Afinal de contas, deixamos de fazer muita coisa, deixamos de ter contacto com várias pessoas, deixamos de trabalhar porque não conseguimos trabalhar, e isto tem um preço muito alto, tem um preço, porque há aqui os chamados danos morais. Quem vai compensar os consumidores por tudo aquilo que perdeu? Certamente que tem de ser a Unitel, na qualidade de quem vende um serviço e que o serviço está a apresentar vícios.
Já o analista político Albino Paquisi afirma que as explicações que são dadas, quer pelas autoridades, quer pela principal operadora de telecomunicações, não têm sido convincentes. O analista diz tratar-se de falhas assustadoras que têm condicionado a vida das pessoas e das empresas.
A vida das pessoas depende tanto deste meio, que é a única maneira praticamente que nós temos hoje para não só fazer transações do ponto de vista bancário e não só também, por exemplo, enviar mensagens e receber mensagens, resolver questões a partir mesmo do telefone. Hoje temos, inclusive, foi aprovada uma lei na Assembleia Nacional, penso eu, no Conselho de Ministros, segundo a qual nós também vamos trabalhar a partir de casa, não é? Quando nós aprovamos leis desta natureza, quando nós nos incluímos nesta velocidade da globalização e temos falhas como a que nós temos tido, realmente é muito assustador. Assustador por quê? Porque, primeiro, as explicações que nos têm dado não são convincentes. As explicações que nos dão não são convincentes. Não são convincentes porque parece que para lá de haver, de facto, problemas técnicos, não é? Há outros problemas por detrás dos problemas técnicos que não nos são esclarecidos.
Fala-se, inclusive, também de problemas de manutenção dos equipamentos, até porque, portanto, desde que a própria Unitel passou à tutela do governo, parece que os problemas se agravaram.
Mas eu já ia exatamente aí, ou seja, há problemas que realmente não nos querem reportar. E não nos devemos esquecer que quando nós tivemos já uma parte considerável das ações da Unitel, portanto, nas mãos da engenheira Isabel dos Santos, problemas destes técnicos nós nunca tivemos. Problemas de manutenção nós nunca tivemos. Ou seja, portanto, é mais uma vez para demonstrar que o Estado não é bom gestor, não é, de empresas públicas. O Estado não tem sido um bom gestor, não é? Porque para todos os efeitos, pese embora, por exemplo, e é uma pergunta que não me fazes, pese embora, muitas vezes, os gestores públicos que vão para essas empresas públicas ou privadas, muitas vezes com parcerias, continuem a ganhar muito bem, não é? Do ponto de vista do seu trabalho, deixam muito a desejar, mas estava eu a dizer há pouco tempo que eu, por exemplo, me encontro na província do Ambo, e quer dizer, o que aconteceu na província do Ambo durante 2 ou 3 dias é completamente assustador, ou seja, nem sequer se conseguia ligar para ninguém, estávamos todos fora de rede, não é? E, portanto, para lá de que nós tivemos há bem pouco tempo, e penso que isso também foi feito pela Unitel, não é? Uma implantação da fibra óptica. Nós ouvimos falar que havia uma fibra óptica que estava a ser implantada, que devia melhorar a nossa comunicação. Nós tivemos, há coisa de um ano, o lançamento do satélite que, de facto, apareceu na Rússia. Quer dizer, há uma série de problemas a nível da nossa comunicação e que realmente deixa muito a desejar. Agora, é evidente que já se melhorou imenso, mas do ponto de vista, por exemplo, do impacto que isso causa na vida das pessoas, há pessoas que perderam negócios, não é? Há pessoas que realmente, durante os 2 dias que nós ficamos com a falta de comunicação, perderam negócios, há pessoas que perderam oportunidades nesses 2 dias, os empresários se queixam, mas é evidente que nós temos esse problema de que quando acontecem coisas dessa natureza, de facto, não há entidade que responda por isso. É como quando nós temos um buraco na estrada, não é? Estragamos o nosso carro, depois a administração não assume. Portanto, eu penso que são questões que devem ser revistas e esperamos que melhorem, de facto, porque são muito prejudiciais hoje que nós dependemos essencialmente da comunicação.
Com o aproximar das eleições gerais em agosto, o analista Albino Paquisi receia que as falhas das telecomunicações sejam frequentes e podem condicionar todo o processo. Albino Paquisi aponta como exemplos as dificuldades no processo de atualização do registro eleitoral que decorre no país.
Esta questão, Arão, coloca-se essencialmente na questão dos boatos. Nós temos estado a reportar permanentemente ao MATRE, não é? Pelo menos aquilo que nós fazemos nos nossos comentários é que, de facto, tem havido imensas falhas, não é? Para além de que agora nós só vamos registrar até o dia 31 de dia 31 de março, mas a grande verdade é que os próprios boatos têm tido muitas falhas naquilo que é, portanto, a internet, não é? Agora, naquele dia e naquele mês das eleições, não será que vamos ter estes problemas e isto pode se reportar, portanto, naquilo que é a própria consolidação que se diz que pode haver fraude eleitoral se as comunicações não forem boas? A nossa opinião tem sido que, de facto, nós, apesar de estarmos a apostar na comunicação, como todo mundo faz hoje, nós não temos ainda a capacidade, e a verdade foi esta destes dias, não é? Em que efetivamente, realmente ficamos praticamente 2-3 dias sem comunicação. E não é só esses dias, porque noutros dias também falhou a comunicação. O que serão então das eleições? Não se vai consolidar aquela desconfiança de que efetivamente as eleições podem não correr bem, primeiro porque não vamos ter todas as condições, depois porque depois a própria empresa ainda não é de total confiança e também a nossa comunicação não é de total confiança. Vamos esperar que tudo isso se resolva, mas é grave numa fase em que estamos a nos aproximar das eleições, temos falhas de comunicação como tivemos agora nesses últimos dias.
Albino Paquis, Miguel Geraldes e Jordano Coelho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.